Podcast em Brasil apresenta Som pra Viagem.
Se com você já é difícil, sem você fica impossível. Todo momento um compromisso, agenda cheia de histórias. Pego carona em seu sorriso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Som pra Viagem aqui no Podcast em Brasil. Hoje a gente tem uma presença muito ilustre aqui, banda Mosaico.
Aê, beleza?
Vieram aqui os dois guitarras e o vocal, Robson, Tico.
Isso aí.
Dá um oi aí pra galera.
E aí, galera, sejam bem-vindos aí.
Mosaico na área aí chegando, valeu.
Eles fazem um som bem legal, é um reggae romântico. Daí tem se destacado aqui nas rádios de São Paulo, no Brasil, num movimento aí que tá crescendo. Eles vão falar um pouco aí desse som pra gente. E vamos começar. Fala aí, como é que veio o Mosaico aí? Como é que vocês começaram? Eu já vi aqui, pô, vocês têm uma história já grande aí, já tem um monte de show.
A Mosaico, como banda, ela já existe há muito tempo e a gente vem apostando aí no reggae desde 2002, que já chegando assim na nossa linguagem, né, nessa linguagem do love reggae. E como se falou, agora vivendo um momento muito legal, assim, muita gente boa no mercado, e a gente tá nessa leva aí acontecendo com a galera do love reggae, do reggae pop, que tá nas rádios aí.
A gente era uma banda cover, tocar em barzinho, São Paulo. E a banda se chama Mosaico justamente por causa disso. A gente tocava de tudo na noite de São Paulo. A gente percebeu que se a gente focasse um único estilo, a gente ia ter poucas chances, poucas casas pra gente se apresentar. A gente precisava fazer uma verba, precisava fazer um dinheiro. Então a gente diversificou e começamos a tocar reggae, rock, clássicos do rock, MPB. O que mais? Pô, até soul music.
Soul
dance music, country. Meu, a gente começou a tocar tudo.
Era um mosaico.
Era um mosaico de sonoridades mesmo. E por isso o nosso batera antigo, Wilson Bastos, ele pegou e teve essa sacada, deu essa ideia. Falou, pô, Mosaico. Esse é o nome, porque a gente faz um mosaico de sonoridades e vamos aí. A partir dessa mudança pra esse estilo, né, geral. A gente tinha antes, quando a gente era uma banda só de pop rock, a gente tinha dois shows no mês, tá? E quando a gente fez essa diversificação para tocar vários estilos, a gente saiu de dois shows no mês para meses com 20, 22 shows no mês. A gente só descansava segunda-feira, tocava terça, quarta, quinta, em tudo quanto é lugar. E abriu um outro leque para a gente fazer festas de empresa, casamentos, pô, a gente tocou em tudo quanto é lugar que você possa imaginar nesse estilo. Mas chega uma hora que a gente tem que focar, chega uma hora que a gente tem que ter um objetivo como músicos mesmo, para acontecer de verdade. E tocando na noite, a gente fez muita amizade com gente importante do meio musical, que começaram a nos dar uns toques, assim, ó, se vocês fizerem um trabalho próprio, pô, vocês têm aí experiência de palco pra caramba, tem um público que já conhece o nome da Mosaico como banda da noite, e esse público é enorme, e realmente naquela época era engraçado, a gente tocava 20 vezes no mês, você podia parar em qualquer lugar em São Paulo, qualquer lugar, numa rodinha de amigos e perguntar, ah, Mosaico, alguém ali daquela rodinha ia falar, pô, já vi essa banda tocar, porque a gente tocava em tudo quanto era lugar. Então o nome estava bem forte, mas fixado para essa galera como uma banda que tocava de tudo, com uma boa execução, era uma outra identidade. A gente fez amizade com uma galera musical aí, Nath Roots, Mascavo, algumas bandas que a gente tocava na hora que a gente ia fazer a parte do show do reggae, a gente tocava essas bandas. Então eu comecei a ir em shows desses caras e fazer amizade e tal. A gente pegou e falou, pô, meu, realmente a gente tinha que gravar um trabalho próprio, né? E a partir daí, a gente então entrou num estúdio, começamos a compor, fizemos uma pré-produção, e esses caras amigos nossos aí que já estavam nesse meio começaram a dar uns toques e ajudar, querer complementar o trabalho.
Foi nesse momento que o que era para ser só um CD demo, como muitas bandas fazem, esse CD foi crescendo, foi cada vez mais pintando dicas desse pessoal, e a gente acabou tendo um CD mesmo, que é esse CD aí que tá no mercado hoje. Que
não era um CD demo, acabou virando um CD de trabalho mesmo. E a gente tinha uma identificação com esse público do reggae muito forte, já na época que a gente tocava em barzinho vários estilos. Na hora que a gente parava para tocar o reggae mesmo, o pessoal identificava muito a banda nesse estilo. E a gente tinha boas influências de Skank, UB40, Inner Circle, Big Mountain,
Paralamas
do Sucesso, Cidade Negra, Mascavo. Naturalmente, quando a gente foi compor, as músicas fluíram nesse estilo, né? E aí a gente pegou e falou, pô, acho que é por aqui mesmo. Aí entrou Mascavo, coproduzindo o nosso trabalho, com o Kim e com o Prata, que pra gente, pô, a gente era fãzaço dos caras. E os caras estavam sentados na mesa ali do lado do estúdio, gravando com a gente. Tinha a hora que eu olhava e falava, meu, não estou acreditando. Eu não acreditava, eu olhava e falava...
Meio
surreal mesmo. E aí, do nada, a gente fazendo música junto, eu indo lá na casa do Mascavo, o Mascavo preparando o CD deles, e a gente preparando o nosso, e a gente começou a trocar figurinha, eu e o Prata começamos a compor pra caramba, aí eu levei umas composições minhas, o Prata foi arrumando, dando a pitadinha dele ali na composição, sem perder a identidade da Mosaico. Com o Marceleza, a gente convidou o Marceleza, vocal do Mascavo, para participar de uma música que eu tinha feito com o Prata, ele aceitou numa boa. Então, pô, fui lá e eu que dirigi ele cantando lá, eu e o Balão, amigo meu, ele cantando. A gente, tá legal para você, isso daí tá bacana, ele participou. Na época estava surgindo uma banda de Brasília também, que o Mascavo é de Brasília, e uma outra banda de reggae de Brasília surgindo, chamada Alma Jam, que tinham acabado de assinar um contrato com a EMI, a toda poderosa, e eles estavam aí para ser lançados nas grandes rádios e com videoclipe na MTV e tudo. E esses caras, na base da amizade ali também, o Rafael Mira, que é o percussionista do Alma, veio também gravar com a gente. Fez duas faixas, ele gravou Descendo a Serra e gravou... Foi Descendo a Serra e Namoro de Rede. Ele gravou percussão pra gente lá. Então a gente tinha duas participações legais de peso dentro do nosso CD, principalmente o Alma, que estava... no auge ali, né, sendo lançado pra galera. O Alma Jam é aquela música lá, Chama João, que estourou na MTV, o clipe ficou em primeiro lugar durante muito tempo lá no Disque MTV. Tem a outra também, qual que é deles lá, que fez maior sucessão? Minha voz já não cala mais. Essa música deles estourou na rádio e foi bem nesse momento que eles estavam participando da gravação do nosso CD. Então, essas participações, mais algumas coisas que eu acho que são segredos do sucesso. A gente tem músicas ali dentro do nosso CD que foram feitas por mulheres. E como o nosso segmento é um segmento reggae romântico, ninguém fala de amor com tanta propriedade quanto a mulher... principalmente quando ela está querendo botar para fora aquilo que ela está sentindo. Então, tem composição da Grace, que é uma amiga, tem composição da Carla, que é uma outra amiga nossa, que tinha tomado um pé na bunda do namorado, e aí ela resolveu escrever, e ela não é formada em música, não toca violão, não canta porra nenhuma. Mas ela escreve muito bem e tem melodias na cabeça. Então ela pegava e falava, vocês estão gravando, vocês precisam de música, eu tenho isso aqui. Eu olhava e falava, como é que pode vir dela uma melodia bacana, uma letra bacana, e ela não entende nada de música.
E tem uma coisa engraçada, que no dia, nesse mesmo dia que ela nos passou essas duas músicas, né?
Foi,
duas músicas. No mesmo dia nós tínhamos ido na casa de outros amigos, porque eles estavam mostrando o material deles que a gente estava interessado em pegar para gravar.
Profissionais.
As duas músicas dela entraram e a deles não
entrou. A deles não entrou.
Não, olha que engraçado que eu tava pensando aqui, vocês contando toda essa história do CD, que aliás tem o mesmo nome da banda, o Mosaico, vocês contando essas histórias das participações, das letras, da onde que vieram, uma aqui, outra ali, também faz parte, né, dessa coisa do Mosaico, né, de você ir construindo, então, veio, vocês foram pegando coisas aqui e ali, então...
analisando dessa forma, né? Sim.
Muito legal.
A gente meio que deixou fluir mesmo, não ter uma fórmula, acho que é legal deixar a coisa rolar. Então, cada música tem uma concepção, cada música teve o seu caminho para chegar até o CD. Assim, não houve uma... Eu conheço muita gente que fala, eu faço isso, depois passa para cá, para lá e saiu a música. Não, a gente deixou fluir mesmo. A ideia era essa, era colocar no CD aquilo que é a gente, aquilo que é a Mosaico, aquele som que é a Mosaico do reggae. Então, isso tomou vários caminhos até chegar no CD. Isso foi
porque cada integrante da banda, ele vem de uma formação musical. E a gente tentou explorar o que cada um tem de melhor dentro do seu estilo. O nosso baixista era baixista do Iron Maiden cover, pô. Entendeu? E aí, assim, o Tico, guitarrista aí, solo de bandas de rock pesado, com grandes influências de clássicos do rock.
Clássicos,
mesmo.
Hard rock. Bom, hard rock, anos 80 total, anos 80. E tudo mais, né?
Eu venho de... Eu acho que eu já era um... Sempre fui mais eclético de escutar de tudo, assim, né? Antes da Mosaico e antes da Morga, que foi a banda anterior à Mosaico, que era a banda que tocava pop rock, eu tive um período na minha vida que eu parei e fui tocar em barzinho, MPB. Foi aí que eu tive contato com Gil, Caetano, Elis Regina, Marisa. Então eu ia para barzinho tocar MPB, violão, com uns caras feras aí de música, algumas meninas cantavam. Eu tive banda também no período que eu era moleque, banda de garagem, que deixou de ser garagem durante 7 anos. Eu fui vocalista e guitarrista da Código de Hammurabi, uma banda de hard rock.
Bem escolar,
bem,
mesmo,
bem
né?
Escolar. Era uma banda de hard rock que a gente conseguiu fazer um trabalho em 7 anos de tocar em rádios ao vivo, ganhar um monte de festival. Então eu tinha toda essa experiência eclética que eu trouxe para a banda também. O Sidão, que é um batera super.
Para completar técnico. O circo, né? O Sidão, ele tem uma carreira aí de 7 anos tocando na noite MPB e samba. O tecladista, o Bento, vem de uma escola
interior,
de sertanejo.
Sertanejo. E uma axé. Sertanejo e axé.
E assim, uma história, outra daquelas histórias malucas assim, mas é que na época do Código de Hammurabi, a gente já tinha dividido o palco. Ele com o Código de Hammurabi, eu tinha uma outra banda, Xangai, na época. A gente, e, meu, assim, 10 anos depois, rolou um lance lá, pô, vamos tocar junto, e aí rolou o contato, e aí a gente parou onde tá aqui hoje, né? Mas era uma coisa assim, a gente já se conhecia do mundo da música desde a adolescência, né?
Exato, desde aquela época. A banda dele e a minha, que era o Código de Hammurabi, fazia o circuito de casas de cultura aqui de São Paulo. Então, tudo quanto era casa de cultura em qualquer bairro, a gente ia se apresentar com o nosso som, cantado em português e em inglês, hard rock. Hard rock? Não, era hardcore, né? Acho que era hardcore. A gente tinha... quem ia assistir a gente era o vocalista do Inocentes. Vira e mexe, a gente... cruzava com o Clemente lá, vendo, falou, ó, futuro aí a banda, não sei o que. Então, eu assumi o lance lá com a banda, depois saí, fui tocar MPB, fiquei afastado da música durante 1 ano, voltei com a Morga, aí na Morga a gente ficou 2 anos, era banda bem pra tocar pra amigo mesmo e pop rock.
Pra farra.
Pra farra. Daí que surgiu o lance da gente, pô, vamos ficar nessa de pop rock com a Morga? Pô, não dá, né? Aí veio a Mosaico, então, e aí aconteceu tudo isso aí que a gente contou.
Então vamos chamar alguma do CD para as pessoas conhecerem?
Vamos chamar alguma do CD. Vamos chamar então Descer na Serra, a nossa primeira música que a gente colocou na rádio. É uma música que eu falo de um amor praiano aí, de uma gata que eu apaixonei na praia, e daí ela lá na praia, eu em São Paulo, pô, vou descer a serra para te ver. Essa música tem participação do Rafael Mira, o percussionista do Alma. E vamos aí, a primeira música que abriu as portas pra gente na rádio.
Descendo a Serra.
Som pra viagem.
Tô tô te levando essa rosa. Essa não tem espinho, não.
Fala um pouco então do. Decido como anda o reggae aqui no, não só em São Paulo, no Brasil. Fala, já que você falou que você entende bastante de rádio, né? Gosta do mercado, entende disso. Fala um pouco do como é que anda assim o reggae, essa onda que veio com o Edu Ribeiro. Conta aquela história que a gente tava falando aqui em off.
Tá. O reggae, na verdade, ele tem alguns centros onde ele acontece. E ele sempre foi um estilo musical bem gueto, bem periferia, né? O público da periferia do gueto se identifica muito com essas bandas de reggae, principalmente as que têm as mensagens mais roots de protesto, contra o sistema, etc e tal. Ele sempre aconteceu no gueto. E tem algumas peculiaridades em diferentes regiões. Por exemplo, o berço do reggae mais próximo do jamaicano nosso é no Maranhão, em São Luís. Né, da onde veio a Tribo de Já, da onde veio a extinta Mystical Roots, que hoje não existe mais. E lá é fortíssimo, mas é um reggae diferente do que acontece em outras regiões do país. Ali é bem próximo da Jamaica mesmo, é um reggae que eles chamam de radiola, acontecem as radiolas lá. Então lá no Maranhão, radiola, tem o DJ de radiola, ele toca aqueles reggae que o pessoal dança juntinho. É uma coisa toda, é uma cultura diferente de reggae lá, é o berço do reggae realmente. Aí você tinha uma outra área, uma outra região do Brasil forte de reggae também, que era o sul. Aonde o reggae ali, meu, cresceu de uma tal maneira, tomou tal força. Só pra você ter uma ideia, o Mascavo, que é uma banda de Brasília, sobrevivia muito. Praticamente de todos os shows que eles faziam no ano, 80% do mercado do sul. E tem gente até hoje que acha que o Mascavo é do sul e o Mascavo é de Brasília e moram em São Paulo, aqui na Pompeia. Mas eles fazem um sucesso tremendo lá no sul, até hoje eles fazem. E eles, e daquela leva lá do sul, Mascavo, Armandinho, que é um cara que tem uma história parecida com a nossa. O Armandinho era músico de tocar em barzinho, tocava nos barzinhos lá de Porto Alegre e no litoral do Rio Grande do Sul, Tramandaí, entendeu? Ele era, chegava, punha a violinha dele lá e tocava e fez as músicas dele. Então Armandinho, o Mascavo, quem mais? A Chima Roots, né? Que é uma banda, pô, Chima Roots, né? Chimarrão. Então a Chima Roots, que são amigos que se reuniam lá em Porto Alegre para tocar nos parques, lá em violão, e de repente gravaram um CD e são excelentes profissionais. O Planet Roots, que é de lá também. Pô, tem várias, Produto Nacional. Tem várias bandas ali que formaram um elo muito forte de reggae naquela região sul. Então eram os dois polos mais fortes, eu acredito eu. Lá, né, em São Luís do Maranhão, no sul, com essas bandas que eu citei, tem muitas outras bandas. E em Brasília, a gente tem o berço do rock and roll, mas a gente teve o berço das melhores e maiores bandas, talvez até hoje, do reggae também, de um movimento que nasceu lá e ele proliferou pelo resto do país. Quem é de Brasília? Mascavo, Alma Jam e Nat Roots, só o Nat Roots, a melhor banda e a maior banda de reggae que realmente detonou o movimento, popularizou o movimento reggae no país, que vieram de lá. A partir daí, Brasília trouxe esses caras para o país, eles vieram fixar residência em São Paulo. Algumas bandas do sul começaram a buscar os movimentos que estavam acontecendo aqui em São Paulo também. E outras bandas de diversas partes do país começaram a vir também para São Paulo. O que aconteceu? O Sul caiu um pouco hoje com o reggae. São Luís do Maranhão continua com aquele reggae diferenciado. E São Paulo simplesmente despontou como hoje o maior celeiro de bandas e o maior celeiro do reggae nacional vem daqui. Agora sai daqui para o resto do país. E aí aconteceu esse movimento todo que popularizou o reggae, principalmente para as rádios que não tocavam reggae, e com o Edu Ribeiro e com o Armandinho. Acho que foram os dois principais aí. O Armandinho, com uma força legal aí de um trabalho bacana que veio de gravadora e apoio para a mídia, né? Ele teve gravadora e apoio para a mídia. E ele também investiu dele ali. O Edu Ribeiro, que veio da periferia de São Paulo e foi crescendo, 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 e tomou aí as rádios tops aí de São Paulo. E através desses dois, então, bandas que estavam um pouco mais sumidas da mídia aqui em São Paulo voltaram, o Mascavo, o Nath Roots, o Planta, e bandas novas começaram a aparecer, e a gente meio que conseguiu, então, ter uma abertura melhor do que a gente tinha antes. Então, a gente, da Mosaico, Filosofia Reggae, quem mais? To Fly, Expressão Regueira. São bandas que realmente conseguiram vir aí e pegar esse nicho e essa carona, por assim dizer, com o Edu Ribeiro. Porém, não uma carona no lado de oportunismo. Porque a gente, no nosso caso, a gente já fazia essas músicas reggae romântico antes do Edu Ribeiro ter feito Me Namora. Só que ele despontou primeiro, apareceu primeiro e veio trazendo um monte de gente atrás ali, que estava naquela fila. Aí foi para a televisão, ele foi para o Faustão, ele foi para Luciano Huck, enfim, ele fez tudo quanto é mídia aí, apareceu. Durante muito tempo confundiam Me Namora, que era a música dele, com músicas... deve ser Mascavo, ou deve ser Armandinho. E você procura hoje na internet Me Namora, vai aparecer Me Namora, Armandinho. Hoje menos, mas antes era assim. Me Namora Armandinho, Me Namora Mascavo, Me Namora Shima Roots. E, na verdade, não falavam do Edu, porque ele não aparecia tanto. Depois que ele foi para a mídia, então essa música é do Edu e tal, entendeu? Isso acontece. E o reggae hoje vive o seu melhor momento. Eu acredito nisso, porque ele simplesmente saiu de passar aquela mensagem só para o pessoal do gueto e da periferia e entrou na massa. A partir do momento que você começa a tocar em rádios como Jovem Pan, Transamérica, que são rádios, né, Brasil inteiro, né, e você começa a tocar aí 89, na Metropolitana, então o reggae cresceu para um público que consome não só reggae, ele consome axé, ele consome pagode, ele consome pop, ele consome rock, e agora ele está consumindo reggae. A gente vê isso como um lado super positivo. A gente está conseguindo, através do reggae, passar mensagem de paz, amor, união, respeito, mas não só para aquela galera da periferia. Isso é ótimo, apesar de ter gente lá na periferia que levantava a bandeira do reggae desde muitos anos atrás, que olham isso com... a partir do momento que você populariza o reggae, a mensagem já foge um pouco do conceito. Nada a ver. A gente sempre... fala o seguinte, o reggae tem que cada vez ir mais longe, porque a gente vai passando a mensagem do reggae para muito mais gente. E essa é a ideia. Então, primeiro, antes de você criticar, lembre-se quais são os conceitos que Bob pregava lá naquela época. O Bob Marley fez Is This Love, fez One Love, fez Waiting in Vain. O que era isso? Could You Be Love? Isso era o Lovers, Lovers Rock, na linguagem deles lá. E que pra gente é Love Reggae, que é o reggae romântico. Então o Bob já fazia isso lá. Então, é só você prestar atenção. União, respeito, não preconceito. Então como é que pode um cara do reggae, que sempre quis ver o reggae atingir um nível legal, mesmo da periferia ali, o cara tá lá com aquelas bandas mais roots que existem, né? Mato Seco, Ponto de Equilíbrio, que faz um outro tipo de trabalho e fazem bem esse trabalho, mas voltado pro lado mais social, mais de contestação política. Mas como é que pode esse cara que gosta de Ponto de Equilíbrio ou que gosta de Mato Seco, por exemplo, pegar e falar, não estou gostando do que eu estou vendo? Ele mesmo está sendo preconceituoso dentro do estilo que não prega preconceito. Ele mesmo está pregando a desunião dentro de um estilo que prega união. Então eu acho incrível ouvir um cara que, mesmo que ele siga a religião rasta, ou que ele seja aquele regueiro filosófico, falar uma besteira dessa.
É besteira mesmo.
É uma besteira. É uma grande besteira.
Ô, Tico, então vamos para celebrar essa união aí do reggae. Qual que a gente vai escutar agora?
Agora a gente vai de Olhar Cintilante, que é a música que tem aí no CD. A participação do Marceleza aí, do Mascavo, o vocal do Mascavo, gravou com a gente aí esse som também. Provavelmente aí nossa próxima música de trabalho aí, que a gente está querendo colocar no caminho aí, porque é uma música que tem tudo a ver. Eu acho que dentro do CD é uma das que mais mostra essa cara do reggae, do nosso reggae, assim. Tem tudo a ver com a nossa sutileza do reggae ali.
Som pra viagem.
Pela areia, buscam sentir todo o bem que ela
nela a semente do amor. Ela, um olhar cintilante, um amor deslumbrante, acelera meu coração, coração. Ela, um olhar cintilante, um amor deslumbrante, acelera meu coração, coração.
Bom, aí, quem gostou da banda Mosaico, como é que dá pra encontrar vocês na internet? Como é que faz? Onde vocês estão tocando? Como é que a galera faz pra conferir?
Tá, vamos lá. Bom, a gente é do selo Coisa e Tal Music. Gravadora, distribuição é Sky Blue. Então nosso CD tá aí nas lojas. Se não tiver, vai no gerente de loja e fala: eu quero o CD da Mosaico, é da Sky Blue a distribuição. Aí esse gerente vai buscar lá com o vendedor para o CD chegar perto da tua cidade. Contatos para show, você pode ligar para Carla Teodoro, né? Tá mastigadinho aqui, vamos lá. Carla Teodoro, ela é da Pitanga Produções. O telefone dela 7714-6363, 011-7714-6363 ou 011-9313-0094. A Carla é a nossa empresária na Pitanga Produções. Tem um site, pitangaproducoins.com.br. Que mais? Tem o e-mail da Carla também, que é carla@pitangaproducoins.com.br. Nosso site, que graças a Deus tem bastante acesso, né? É um site, pô, feito pra galera lá poder consumir Mosaico até o talo. É o bandamosaico.com.br. Banda Mosaico com S. A gente tá no Orkut. Temos uma comunidade no Orkut. É só você digitar lá, pesquisar comunidades digital Mosaico. Você vai cair na nossa comunidade, que tem a capa do nosso CD. Existem outras comunidades que foram abertas por fãs, espalhados por esse Brasil afora. Então tem a comunidade Mosaico em Pernambuco, Rio Grande, Manaus, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Curitiba. Tem várias comunidades.
Comunidades das músicas.
Comunidades das músicas, comunidade da música Brisa do Mar, comunidade Mosaico Descendo a Serra, comunidade Mosaico Gotas Coloridas. Tem...
A galera da banda também tem o...
Todo mundo da banda tem Orkut.
Orkut.
Todo mundo, então, Tico Mosaico, Bento Mosaico, Ricardo Mosaico. Eu não tenho porque o meu acaba usando o perfil, eu criei um perfil também da Mosaico. Então, quem quer ser amigo da banda, é só digitar lá, Mosaico Love Reggae, e você vai ser amigo da banda. Só que o primeiro perfil já lotou, a gente tá indo pro segundo perfil, a partir de 1000 pessoas, né? Então a gente está indo para o segundo perfil agora. E é isso, meu. A gente está na internet, tem vários sites aí que divulgam o nosso som. Você pode baixar algumas músicas pela internet, mas baixa algumas e compra o CD na loja.
Melhor, né?
Melhor,
A gente
é isso.
Também vende os CDs em shows, né?
Que é dia 6 de outubro. Vai ter um show da Rádio Metropolitana. E provavelmente esse show vai ser no Expresso Brasil, na Zona Leste. Uma casa aí para 10 a 15 mil pessoas. E vai estar Mosaico, vai estar Chimarruts, vai estar o Mascavo, vai estar o Filosofia Reggae. É um show irado e é o primeiro convite que a gente recebeu da Rádio Número 1 de São Paulo para participar desse show. É um reconhecimento ao nosso trabalho, a gente está felizão de fazer esse show. Dia 6 de outubro, então não esqueçam, está todo mundo convidado.
Maravilha! Vamos aí para fechar... É isso aí, galera. Esse foi mais um Som pra Viagem. Que música que a gente vai escutar agora pra falar um tchau?
Agora a gente vai com a faixa que abre o CD, Gotas Coloridas, aí pra vocês. Valeu, galera.
Valeu.
Valeu, um abraço.
Som pra viagem.
Perdido, foi fácil te achar, mas eu estava escondido. Disse ao meu coração: você não volta mais, não. De certo, ele não quis acreditar, então. Você
você surgiu como gotas coloridas, animando a madrugada, curando a ferida e o vazio da tristeza. Então partiu, deixando o amor acelerado a mil. Gotas coloridas, queimando os nossos corpos, paixão, brilhando nos olhos, pingando aquele calor, deslizando os nossos lábios pro amor. Gotas coloridas, queimando os nossos corpos, paixão, brilhando nos olhos, pingando aquele calor, deslizando os nossos lábios pro amor. Você agora me chama, me pede pra ficar pra sempre em sua vida, não posso acreditar. Tudo em nossa volta tem aquilo no ar, tem a magia do sol e tem o brilho do olhar. Com esse amor infinito não estou mais aflito, gotas de magia como o balanço do mar, traz mais lindos sentimentos de todos voltar. Agora eu quero ver quem vai me segurar. Gotas coloridas, queimando os nossos corpos, paixão, brilhando nos olhos, pingando aquele calor, deslizando os nossos lábios pro amor. Gotas coloridas, queimando os nossos corpos, paixão, brilhando nos olhos, pingando aquele calor, deslizando os nossos lábios pro amor. Dos nossos lábios pro amor. Gotas coloridas, queimando os nossos corpos, paixão, brilhando nos olhos, pingando aquele calor, deslizando os nossos lábios pro amor. Gotas coloridas, queimando os nossos corpos, paixão, brilhando nos olhos, pingando aquele calor, deslizando os nossos lábios pro amor. Deslizando os nossos lábios pro amor. Deslizando os nossos lábios pro amor.
Som pra viagem.
Uma realização podcast em Brasil.